Fala galera, está no ar pela CBN Campinas o Performa Que Pode, nosso bate-papo semanal sobre tecnologia, inovação e os bastidores de quem está moldando o futuro dos negócios. Este programa é um oferecimento da HP Enterprise.
Nosso convidado de hoje é um dos maiores especialistas de tecnologia aplicada ao varejo. Ele já liderou mudanças profundas em empresas de setores totalmente diferentes e hoje ele comanda a transformação digital de uma das maiores redes de farmácia do Brasil. Roda a vinheta.
Fala galera, eu sou o Léo Tristão e estou novamente na bancada com a diretora de marketing da Performa IT, a Ana Marim, para mais um não, para o principal episódio da história do Performa Que Pode até agora. A gente está gravando o nosso episódio 100 de uma história que começou lá em 2022, quando a gente gravou o nosso primeiro programa. E para esse dia aqui, eu escolhi talvez a pessoa mais significativa da minha carreira em tecnologia. Fala aí, Ana.
Boa, Léo. Hoje a gente recebe Robledo Castro, vice-presidente de tecnologia e transformação das farmácias Pague Menos.
Mano, muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente, direto de Fortaleza para o Performa Que Pode. Obrigado, irmão.
Muito obrigado, Léo. Muito obrigado, Ana. É, de fato, né, vim direto lá da Cidade do Sol, tô morando lá recente, apesar de toda a minha carreira estar aqui no Sudeste, né, tá sendo uma mudança bem legal, assim, morar, morar no Nordeste, tô desde janeiro do ano passado lá, tem sido uma experiência, né, bem bacana, mas, cara, super prazer, assim, super honra participar desse episódio 100, assim, eu acho que vai valer com certeza a viagem de lá pra cá, pelo menos pra mim, vai estar muito bem.
Cara, eu fiquei super feliz quando você aceitou o convite, eu sei das dificuldades, até da época que a gente tá, que é uma época bem desafiadora em termos de projeto, entrega, tudo que a gente tem pra fazer, então eu sei que você teve que se esforçar pra isso, muito obrigado por estar aqui com a gente. Cara, Robledo, eu queria começar falando contigo o seguinte, você construiu tua carreira no varejo, né? Você trabalhou o tempo inteiro, praticamente, da sua carreira, tirando aqueles primeiros 5 anos lá, talvez, que você não esteve no varejo, e a partir daí você tem uma carreira de mais de 20 anos no varejo, mas em segmentos diferentes, né? Automotivo, depois você foi para varejo de brinquedos, depois varejo alimentar, supermercado, e agora na rede de farmácia Pague Menos. Varejo é varejo ou tem diferença?
Cara, assim, varejo com certeza é varejo.
Tá bom.
Mas quando você vai para cada segmento, né, você tem que se adaptar a algumas especificidades, né? Assim, os desafios são diferentes. Mas eu digo assim, o varejo é extremamente dinâmico. Eu uso um exemplo assim, como você sabe, eu ando de moto e eu ando de Jeep, né, de 4x4. Quando eu saio de moto, os dois eu quero curtir o caminho, mas quando eu saio de moto, eu espero uma estrada lisa, vou curtindo a paisagem, vou olhando. Quando eu saio de Jeep, é o contrário. Se eu pegar uma estrada lisa, eu fico triste. Eu quero buraco pra me enfiar, eu quero ir achar coisa lá, não sei nem como eu vou sair, mas aí você olha pro lado com os companheiros, se você tiver com companheiros bons, você vai sair mesmo que você não ache o lugar.
Eu já vi umas fotos tuas nos buracos que, pelo amor de Deus,
não,
cara.
É verdade, assim. E um detalhe, né, assim, isso é o desafio, a gente já chegou à trilha a entrar 9 horas da manhã e sair 8 horas da noite e rodar 12 quilômetros, né,
caramba.
De tanto enrosca, para, vai, acha, e você sai feliz, e ainda gasta uma grana porque quebra um monte de coisa. O varejo é igualzinho. Você se enfia num buraco, cada hora é um problema, cada hora muda, vai, aí você... Só que é por isso que eu falo, e a gente ainda recebe fazer isso. Então, assim, acho que a gente pode olhar isso como um grande off-road, né?
Porque é um independente dinamismo... do segmento?
Independente do segmento. Ah. Assim, eu acho que tem algumas frases até do varejo que a gente olha assim, o varejo não tolera amanhã, né? Assim, porque... E até eu ouvi uma frase numa das NRFs, cara, não vou lembrar do speaker, mas ele falou o seguinte, fidelidade é simplesmente ausência de algo melhor. Então, assim, você tem que ser todo santo dia bom, principalmente nos varejos que você tem mais contato com o cliente. Até todo mundo pensa muito assim, pô, que legal, né? Você tem contato com o cliente tá toda hora na farmácia, tá toda hora no supermercado, né? Difícil, né? Diferente do brinquedo que você compra algumas vezes por ano. Mas no final também, e é o CRM, vai ser uma maravilha, porque você tem vários dados de comportamento. Cara, mas você já pensou o que é manter uma consistência de um cliente que está em contato com você dezenas e dezenas de vezes no ano?
Uhum. Então, você não pode ter falha de execução, né?
Não. E aí vem, a concorrência vem, vem novos serviços. Uhum. Então, uhum. Você tem que estar o tempo todo pronto para se adaptar, né? Eu acho que esse é um grande ponto. E, principalmente, é um jogo de gente. Eu vou dar um exemplo, né? Na PagMenos, a gente tem 1.700 farmácias, né? São 27 mil colaboradores. Desses 27 mil, com certeza 26 mil estão na ponta, né? Uhum. Mil deve estar lá na nossa matriz em Fortaleza. Esses caras engajados fazem uma diferença absurda, uhum. porque o atendimento é o grande, né? A gente pode colocar tecnologia, pode inventar, pode colocar o que for, uhum. mas o colaborador na ponta é essencial para o negócio. E a gente, vou até dar um dado aqui, assim, ó, a gente está fazendo muito trabalho, né, de tirar tempo da loja, porque uhum. a gente entende que cada minuto da loja a gente já comprovou que reflete que você libera o colaborador para atender, uhum. ao invés de fazer qualquer outra coisa, isso reflete imediatamente no NPS. Mesmo até sem os treinamentos padronizados uhum. e bonitinhos. Né? Isso aconteceu com a gente agora, né? A gente está fazendo uma virada muito boa, né? Quem acompanha muitas reportagens nossas aí de divulgação de resultado está vendo o que está acontecendo. E tem uma coisa muito simples, por exemplo, a gente focou em várias coisas de produtividade, colocando tecnologia, revendo o processo. A gente devolveu para a loja o equivalente, assim, para a operação de loja, o equivalente a 1.200 pessoas, em liberar tempo, sem contratar um
headcount. Sem contratar ninguém.
Imediatamente, o NPS subiu, e quando a gente vê o NPS subindo, a gente vê um aumento no faturamento, não é à toa que a gente está fazendo uma curva uhum. né, muito interessante de ganho, e você vê também a recorrência da fidelidade. Então, assim, o varejo, ele é, na maioria, salvo alguns casos muito específicos de autômatos, uhum. mas ele é um jogo de gente. Uhum. Então, você tem gente na matriz que pensa diferente do pessoal que está na loja, você tem o cliente. Eu tenho loja, por exemplo, que fica no interior do Amazonas, que só chega mercadoria de barco. Não chega nem caminhão, nem avião. Então eu mando de Manaus, mando de Fortaleza, né? Para Manaus, de Manaus põe no caminhão, do caminhão põe no barco, do barco chega lá, para a farmácia. E eu tenho outra loja no Oscar Freire, em São Paulo. Então, assim, são realidades, e a gente é a única bandeira de farmácia que está presente em todos os estados e todas as capitais. Isso é uma diversidade absurda, absurda, que Brasil, e agora morando no Nordeste, isso fica, para mim, né, uhum. pessoalmente, ficou mais evidente. É muita diversidade, é muito país dentro de país. Então, lidar com tudo isso e manter essa consistência, lidando com milhares de pessoas, é um desafio. Uhum. Se você não tiver foco em gente, nosso CEO mesmo, Jonas, um cara muito focado, cara, e acho que ele deu esse drive, assim, acho que isso foi muito legal.
Dele. Ele escreve umas coisas no LinkedIn que faz. Parece que tomou uma machadada.
E assim, até perguntaram pra ele se era ele mesmo que escrevia, se era IA, se era um ghostwriter, mas eu garanto que é ele que escreve, porque a gente escuta aquilo todo santo dia.
Legal.
E tá fazendo uma diferença absurda.
Ele é psicólogo, não é, Robledo?
É psicólogo de formação, né? Ele atuou no consultório.
Olha só.
E é engraçado, ele fala uma coisa assim que me chamou muita atenção. Né?
É o cara
ele fala...
que entende gente.
Ele entende naturalmente de gente, mas ele me falou um negócio que me fez pensar muito, assim, como líder, né?
Uhum.
Falou, cara, durante meus atendimentos no consultório, eu vi várias e várias e várias pessoas sendo destruídas, de certa uhum. forma, no mundo corporativo. Uhum. Eu vou pro mundo corporativo pra tentar fazer algo diferente, porque... parar de receber esse tipo de coisa no consultório,
legal.
Assim, né? Então, uhum. Porque aí, assim, só como líder ali que você tem o poder, né, de decisão, uhum. de influenciar, de mudar, de fazer diferente, de fato cuidar de gente, né? Então, eu acho que faz toda a diferença.
Robledo, hoje você lidera quantas pessoas? A tua estrutura de TI? Você tá com a vice-presidência de tecnologia e transformação? Tecnologia e transformação, né?
Eu tenho 5 diretorias comigo. A primeira é toda a parte de operações, de TI, ponta a ponta, uhum. seja, tudo que cuida do run the business, né? Uhum. Da infra ao atendimento, ao sistema, cuidar no dia a dia, ponta a ponta. Uma outra diretoria de focada em transformação, todos os projetos, iniciativas de transformação, de mudar o patamar da companhia, seja no H1, no H2, no H3, né? Em termos de horizonte aí de inovação, eu tenho uma diretoria focada nisso. Uma terceira diretoria de dados e analíticos, que a gente deu um porte enorme para isso. E a gente teve, depois eu posso falar um pouquinho assim, dos resultados que a gente teve, mudando a dinâmica uhum. da companhia trabalhar com dados. E naturalmente, governança e segurança de TI, e veio agora a diretoria do Centro de Serviços Compartilhados, né?
Tá.
Até porque a gente entende, cara, quando a gente tá concentrando na matriz tudo que é transacional, fechamento de folha, fechamento de contabilidade, pagamento de tributo, pagamento de whatever, manutenção, tal, numa área, e com automação e processo, a gente ganha muita produtividade e qualidade de serviço.
Faz todo sentido.
Ou seja, agora eu cuido desde o banheiro, da limpeza do banheiro, até a inteligência artificial. Você tem a oportunidade de
transformar. Você virou o carinha da informática. Se quebrar o ar-condicionado, te liga.
Tá lá também.
Ligo, chama ele.
Mas é engraçado você ver como é que, da limpeza do banheiro até as tuas capacidades core de comprar, vender e precificar, você tem a oportunidade de usar a tecnologia como agente de transformação de fato para o business.
Cara. Legal.
Você tem uma ideia? A gente teve uma redução de custo no CSC só esse ano, no trabalho que a gente está fazendo com IA e automação, e mudança de modelo de contrato e tudo mais. Cara, 47%.
Caramba.
É muita coisa.
É bem expressivo.
Num ano.
É
muita coisa. Então, quando você põe isso junto e olha, e sem contar que o nível de serviço na loja melhora, e isso a gente recebe de feedback, entendeu?
Uhum. E eu te perguntei essa questão, né, dos times que você lidera, porque, obviamente, como todos nós, você não começou como líder. Né? Então foi uma coisa que foi...
Não tem um líder júnior.
É, líder júnior.
Um vice-presidente júnior, depois um vice-presidente pleno, depois um vice-presidente
sênior. O que você, na tua visão, Robledo, o que ao longo da tua carreira você foi desenvolvendo que te permitiu chegar onde você chegou? Assim, qual a tua percepção sobre isso?
Ah, deixa eu adicionar uma coisa para você colocar junto. E quais foram os erros que você poderia ter evitado?
Ah, isso já vai emendar uma coisa na outra.
Podcast.
É um podcast só pra isso.
Eu acho que assim, né? Quando você vem, né, você faz engenharia da computação, fiz mestrado em ciência da computação, né? Porque no negócio de tecnologia, você é basicamente um engenheiro, né? Você gosta da obra, do técnico e tal. E já respondendo, talvez o meu primeiro grande erro foi durante muito tempo. Eu até achava ruim que eu queria contratar um recurso e vinha um ser humano junto, eu tinha que lidar com ele, né? E aí não dava pra separar e tal. E aí, no meio do caminho, entre várias idas e vindas, né? E vários líderes que eu tive, assim, muito bom. Foi assim, nunca vou esquecer, assim, né? Com um ex-diretor, meu Antônio, meu amigo pessoal, um carioca que, né, foi meu líder e falou assim: Robledo, é gente. O jogo é gente, é time. E eu escuto muito isso, inclusive, do Jonas agora: é time, é
legal.
Time, é time. Então, assim, talvez a gente se preocupa muito, às vezes, com a tecnologia, com o projeto, com a estratégia, de como a gente monta, mas no final do dia tem um ser humano ali com medos, receios de coisas básicas, como é que eu me insiro nisso, como é que eu me envolvo, o que tem nisso pra mim, você só tá vendendo a ideia pra ele, mas às vezes ele tem outros medos que não só o projeto ou a ideia que você tá vendendo, pra ele se sentir e fazer parte, né? Então, isso foi uma coisa, mas talvez a principal, assim, eu digo que tem várias coisas que você vai aprendendo ao longo da carreira, de fato, assim, não ter... Eu gosto da frase, eu prefiro pedir desculpa do que pedir licença. Eu não gosto de estar no meu quadrado. Se eu posso ajudar em alguma coisa, eu vou lá. Porque eu vou dar um exemplo. A gente recebe várias críticas, às vezes, entrando em tecnologia, de que tal coisa saiu torto, aí vem aquele negócio, mas a área pediu assim, depois você não tem resultado e não sei o quê. Falei, cara... E aí não me envolveram, aí começa aquele negócio. Pô, fizeram um negócio lá de tecnologia e não me envolveram. A gente tem que botar um processo. Eu falei, pra mim, isso não existe isso. Se alguém não te envolver, porque você não é relevante. Você vai envolver por burocracia, né, por punição. Como é que a gente se torna relevante? Pô, tem que sair de entregar, né, um projeto, uma demanda, para ser alguém que vai ajudar a desenhar a solução. E nisso você vai se enfiando em vários lugares. Né? Então...
caçador de burnout.
Eu acho que olhando essas duas, um caçador de burnout, volto pro 4x4, lembra da parte do começo. Então, assim, porque pensa assim, quando você começa a entender que o jogo é gente, e não só ter gente boa, porque ter qualquer time a qualquer custo também, aí eu acho que qualquer um faz. Mas qual talento que você desenvolve? Como é que você dá um direcionamento? Como é que você, né? Não adianta só juntar os craques ali. E com essa dinâmica também, né? De você estar começando a dar um passo à frente, ajudar, porque as áreas têm dificuldade de se conversar. O cara pensa num pedaço, não pensa no outro. Pô, seja você viabilizador e a cola, você começa a ganhar relevância. Daqui a pouco o problema inverte. Para mim, eu acho que uma área de tecnologia...
Aí você começa a ser envolvido em tudo.
Em muita coisa. E esse é exatamente... Eu tenho alguns KPIs qualitativos, assim, para saber se a TI tá indo bem, fora os tradicionais que
estão lá no book. Tá bom. Vamos só fazer. Galera, a gente vai fazer uma pausa rápida. Fica aí que a gente volta logo depois do intervalo.
Performa que pode na CBN tem o oferecimento de HPE Unlock Ambition e Performa IT, o futuro hoje.
Galera, estamos de volta com Performa que pode na CBN Campinas, hoje com Robledo Castro, vice-presidente de tecnologia e transformação das farmácias Pague Menos. Aninha, tem pergunta aí?
Tem.
Bora. Pô,
muito legal isso que você falou das pessoas, né? Da transformação, como que a gente tem que cuidar deles. E a gente vê um movimento que as farmácias estão deixando de ser aquele ponto onde eu vou comprar um remédio, mas ser um espaço, um hub de cuidado. Como que tem sido a jornada até aí? O que, que vocês têm orientado as pessoas como cuidar do outro, né? Porque eu, como cliente, vou lá e eu não estou comprando um remédio, eu estou sendo cuidada pelo farmacêutico.
Eu diria assim, quando você olha para... Eu vou até dar um dado aqui que eu acho que é interessante.
Legal.
Né? 27% dos nossos clientes, que são clientes que a gente chama, né, que é o paciente crônico, mas a gente não usou esse nome, usou o cliente de cuidado contínuo.
Legal.
A gente apresentou no Investor dele agora o CCC, ficou até gravado, né, o cliente de cuidado contínuo. Porque ninguém quer ser paciente, porque parece que está morrendo. Crônico,
sim,
então,
verdade.
Parece que você está condenado.
É verdade.
E às vezes a gente está falando de coisas que são só tomar um remédio para pressão frequentemente, sim, e coisas do tipo, então em algumas patologias. 26, 27% da nossa base são esses clientes. E eles deixam 72% da receita total da companhia.
Caramba. Uau!
Ou seja, 26, 27%
do mundo
deixa 72%.
Caramba!
Né? Então, assim, o que, que faz sentido? Né? Uhum. Naturalmente, você não vai esquecer de todos os outros clientes, uhum, tal, mas eu acho que você tem que dar um grande foco em alguma coisa. Em nossa revisão de estratégia no passado, a gente decidiu focar nesse cliente de cuidado contínuo. Né? Então, esse eu acho que é o primeiro ponto. E esse cara é um jogo de frequência, né? Você tem que fazer ele voltar. E um grande desafio que a própria indústria tem é engajar o cara no tratamento. Pode ver, o brasileiro começa a tomar remédio pra tomar não sei o quê, não sei quanto, 6 meses, 3 meses já tomou.
Melhorou um pouquinho, para,
já,
né?
Não é nem comprar em outro lugar, é que às vezes o cara simplesmente abandona, né? Assim, e não volta mais, né? Não é à toa que a indústria faz vários investimentos de dar desconto pra você se cadastrar no programa pra tentar engajar.
Uhum. Uhum.
E a farmácia, pensa bem, eu tenho um farmacêutico, né? Então, assim, hoje a gente montou hubs de saúde, a gente foi a primeira rede no Brasil a montar esse conceito, até que a CVS está usando muito lá fora, né?
Sensacional.
E das 1.700 lojas, a gente tem 1.700, das 1.700 lojas, a gente tem 1.000 lojas, né, que tem o que a gente chama o nosso Clinic Pharma. Então lá você faz teleconsulta, então você faz a consulta com o médico capacitado, já sai com a receita, exames, se for exame de sangue, exame de diabetes, exame de pressão arterial, tal, você já faz ali mesmo junto com o farmacêutico, já providencia a sua medicação, e aí a gente começa a engajar esse cara no tratamento para ele poder voltar a ferir pressão, fazer as medições de diabetes, né, qualquer coisa que seja, mas que a gente mantém esse paciente no cuidado contínuo.
Uhum.
Eu acho que prover esse valor para ele, e a gente sabe que é difícil. Vou outra coisa, por exemplo, eu tomo remédio, talvez seja convivência com o Léo há muito tempo, mas assim, eu tomo remédio para hipertensão e tomo remédio para colesterol. Aí às vezes eu vou, acaba um, eu compro. Pô, depois chega, eu esqueço. Cara, eu podia ter comprado o outro.
Uhum.
Parece um negócio óbvio, mas você vai em qualquer rede de farmácia, quem vai te lembrar, assim, pô, tá na hora de você tomar o seu remédio, mas você tem esse outro aqui, você não quer levar também? Eu acho que tá acabando.
Uhum.
São coisas simples em vários momentos da jornada, no balcão, no app, no digital, que você vai conectando e faz esse momento, não só o Clinic Pharma ali, que faz um atendimento presencial, que ele é um valor relevante, mas se eu olho como um ecossistema, eu passo a ser, de fato, né, uma empresa que cuida do cliente de cuidado contínuo.
Muito bom. Você falou sobre conectar os diferentes pontos, né? A gente está falando de omnicanalidade. E aí, para os ouvintes entenderem, né? É o poder de escolher o canal que você quiser, seja na loja, no celular e no computador, e ter a mesma experiência e qualidade entre todos eles. Como que vocês fazem a gestão disso?
Essa é uma boa pergunta, mas eu já falei assim, concordo em partes, né?
Vamos lá?
Porque essa afirmação, ela, e isso está muito dito para a gente, sim, com certeza o cliente vai escolher o canal, e cada vez que a gente decide que um canal a gente vai priorizar, a gente não está focando no cliente.
Uhum.
Mas tem uma coisa assim, da mesma experiência. Não necessariamente. Porque quando você pensa numa jornada de fato, as experiências talvez sejam complementares. Não necessariamente a mesma experiência de um canal vai ser a do outro.
Sim.
Mas o que o cliente tem, como ele entra em vários contatos, às vezes pelo WhatsApp, às vezes pelo app, às vezes no balcão da loja, às vezes num evento, às vezes no coisa, ele tem que sentir essa conexão de jornada. Então eu diria que assim, talvez o desafio, que é um desafio maior, né? Porque talvez replicar a jornada já é difícil.
Sim.
Mas é mais preto no branco.
Uhum.
Fazer cada etapa da jornada do cliente, do momento que ele está considerando, no momento que ele chega, no momento atendido, no momento do pós, no momento de problema e pós-venda, num evento. Eu acho que isso é o mais difícil, que é onde a gente está concentrando grande parte, né, da nossa transformação. Para conectar toda essa cola aí nessa jornada, com muita tecnologia, com muito processo, mas com muito foco em gente, com treinamento, com desenvolvimento, com olhar as necessidades do colaborador, como é que a gente desenvolve essa galera. Por exemplo, 60% dos nossos farmacêuticos se tornaram farmacêuticos dentro de casa.
Ah, que legal! Isso é fantástico, né? Nossa, que bacana isso!
E isso você mexe na pirâmide social, sim, porque você pega uma pessoa que está entrando, o varejo é uma porta de entrada
do mercado de trabalho,
com gente, né, que normalmente não teve acesso, não teve, né, teve que trabalhar. Bom, se for ajudar alguém a formar esse farmacêutico, se tornar farmacêutico dentro da tua organização, é um valor, né, inexplicável.
Ah, e se bobear, Robledo, cai naquela situação que a gente fala, é o primeiro cara da família a ter curso superior.
Exatamente.
E isso mexe a vida da família. Exatamente, mexe a vida da família como um todo, porque aí o cara passa a ter um exemplo dentro de casa para se espelhar, e aí o filho dele, ele vai valorizar que o filho dele estude também. Isso mexe muito o ponteiro social.
Exatamente. Isso eu acho que assim, né? A gente às vezes espera muito do governo, de alguém vir fazer alguma coisa e tal, mas eu acho que a iniciativa privada tem muita oportunidade de romper esses ciclos,
sem,
né, que sempre geram para baixo e começar a mudar.
Muito legal.
Foi o que você falou de gente, né?
É, de novo, a gente vai e volta e fala de gente, não tem?
É.
Eu vou mudar um pouco de assunto, vamos deixar de falar de gente, vamos falar um pouco de tecnologia. Cara, você viveu, você tá no mercado o quê? 24, 25 anos?
Não,
por aí,
mais,
né? Um pouquinho mais, né? Quase 30, né? Então você viveu bastante coisa. Que você tá achando, qual a tua percepção sobre IA?
Boa pergunta. Cara, a gente tá gastando muito tempo nisso. Eu acho que assim, cara, tem uma hype muito alta, tem muita espuma, né? E talvez assim, um termo que a gente não gosta muito assim, é o termo IA first, né? Porque isso pode ser interpretado de várias maneiras. É o tipo da história assim, eu nem sei direito qual é o meu problema. Às vezes eu tenho um prego, eu preciso de um martelo. Às vezes eu tenho um parafuso, eu preciso de outra coisa. Mas parece que assim, já que eu quero primeiro escolher o martelo, aí eu vou achar tudo quanto é coisa pra poder bater e tudo vira prego, sabe? Então eu vejo muita coisa assim que talvez, cara, eu vou dar um exemplo do CSC. A gente montou um centro, né, uma equipe, né, um squad de automação.
Uhum.
E a gente chamou de automação porque quando você tem um determinado problema, ela avalia. Bom, aí isso é um agente de IA. Né? Vou dar um exemplo aqui. Ah, a gente precisava fazer... O RH faz uma conciliação de ponto para evitar pagamento indevido de hora extra.
Uhum.
Né?
Uhum.
Porque às vezes tem fraude, não bate com a catraca, né? Tem batida repetida, whatever. Então a gente cruza isso e na mão, avaliando 15% dos nossos espelhos de ponto, as meninas economizavam entre R$800 mil a R$1 milhão por mês. Não pagaram hora extra indevida.
Fazendo manualmente.
Agora, a gente, um agente de IA já está fazendo 90% e poucos. E aí você faz a conta do cálculo, quanto que já não deve ter evitado, quanto se pagou.
Caramba.
Mas nesse, por quê? Cara, era dado desestruturado, precisava analisar, tinha uma GNA ali. Outros, a gente colocou um RPA muito eficiente e rápido, que resolveu o problema e trouxe ganhos de ganho boboçais, assim. Então, eu acho que
a gente apoiou vocês nesse projeto, né?
Sim. Na squad de automação.
Uma equipe nossa lá,
Então, eu acho assim, né? E aí a gente conversa com muita gente fala que resolve o problema, mas assim, tem grandes dificuldades. Primeiro, nem todas as empresas... A IA se alimenta de dados.
Sim.
E a maioria das empresas ainda não tem dados robustos, estruturados para poder tirar um valor...
treinar um modelo
então, dados
próprio.
Dados já é um desafio quando você vai treinar um modelo. Dois, sistemas legados, né? Porque você fala, ah, vou automatizar, o saque vai atender sozinho, uma IA conversando com você, e aí eu vou estornar o seu cartão. Aí você tem 437 legados para fazer um estorno até chegar no banco, não sei o quê. Cara, você tem que entender que tá embaixo do iceberg, tem uma coisa que vai plugar lá. Então, quando você cai nessa só de o cara apresenta a solução aqui e você acha que vai resolver do outro lado, eu acho que você patina, né? Eu tava vendo um report agora, foi do MIT, do 100% de investimento em IA no último ano, 10% trouxe retorno.
Caramba!
Do 100% de investimento, 10% trouxe retorno. Então, assim, tudo que a gente está fazendo é problema primeiro, né? Uhum. Claro que a gente ouve para ver se tem coisa que a gente não está enxergando. Claro, claro. Aí é lá no radar sem de inovação, dúvida, mas vamos dúvida. Falar do Run the Business, esteira, que é movimentar uma empresa de 15, 16 bi, como é que eu mexo mais o ponteiro, né? Então, assim, a gente vê basicamente que, assim, problema primeiro, acho que esse é o primeiro ponto, para a tua solução mais adequada, e aí testar para ver se tem muita consistência e o que depende daquele impacto. E aí a gente está conseguindo boas iniciativas. A gente já tem muito agente de IA trabalhando, o Performance ajudou a construir, né, vários deles, que estão trazendo ganhos exponenciais. Porque lembra do varejo. O varejo é uma soma de pequenas coisas, né? Para o bem e para o mal. Você vai perder um pouquinho de dinheiro aqui, ali.
Você vê isso no final do dia.
Você vai descobrir pra frente. Mas também cada coisa que você faz, que reflete um pedaço aqui, cria um ganho absurdo. Né? Absurdo. Então, a gente fez, por exemplo, agora, a gente montou uma telemetria de dados que tem um conceito de trabalhar, né? Uma equipe de cientistas de dados e analistas junto com um time de negócio, que vem, inclusive, do campo. Então a gente olha várias oportunidades que a ciência de dados cruza com algoritmos, com IA, com alguma coisa, e isso gera alguns insights. Ou saber, por exemplo, tal loja com tal vendedor que deveria estar vendendo mais dermocosmético, não está. Esse cara está desviando do resto. Olha, dá um foco nele. Uhum. Então, em vez de eu ficar dando um monte de informação para o cara tentar achar o que está acontecendo, a telemetria vai lá e já dá direto à exceção. Né? Então aqui é ciência, é o que a gente chama de ciência e arte, né? E aí vem a arte, que é um pessoal que está treinado numa gestão para pensar em causa raiz primeiro, e não só porque a pessoa às vezes de venda e operação já vê um problema, já sai dando tiro de canhão para ver se resolve algum pega, né? E isso está trazendo um método de gestão eficiente muito bom para a gente. Até a gente falou, ciência e arte, ciência e arte, ciência e arte.
Esse conceito ficou legal, né? Ciência e arte.
Isso
muito
representou...
Bom. Muito bom.
Que combinação, né?
Ciência e arte.
Muito bom.
Muito bom.
Até um cunho do Carlos Fernandes, né? Que desde né, eu trabalhei com ele há um muito tempo atrás, né? Que você conhece bem. Ele bateu essa frase e pegou, né, muito até no nosso Investor Day. Né? Pra você ter uma ideia, só essas iniciativas de dados, dessa maneira que a gente reorganizou, elas trouxeram no último ano 52 milhões de reais de EBITDA. É muito dinheiro. E a gente nem arranhou superfície ainda. Então, eu acho que assim, eu acho que o uso da tecnologia com foco claro, né? Por exemplo, mesmo em dados, a gente reorganizou os squads de dados, né? A gente puxou todas as pessoas que estavam espalhadas na organização, trabalhando com dados. Aí tinha cientista de dados para tudo quanto é lugar, analista de dados, engenheiro de dados espalhado, um monte de relatório, um monte de informação. E resultado mesmo, mexi ponteiro, nada. Trouxemos esses caras, reorganizamos por squads, por temas. Então eu tenho uma squad que cuida de gente focada no absenteísmo. Eu tenho uma squad que cuida de estoque focada agora no indicador de perdas. Eu tenho uma squad que está focado no indicador X. Então, por exemplo, só em gente focada em absenteísmo, a gente reduziu 15% do absenteísmo na ponta. É muita coisa, entendeu? Então, de novo, foco, tema... Aí a IA vem a conjunto com o reboque de tecnologias e o negócio escala.
Pessoal, e esse episódio, como vocês sabem, é um episódio muito especial, episódio 100 do PQP. O Samir não está na bancada hoje, porque o Samir está em missão, está em campo, trabalhando na PagMenos. A gente está liderando uma jornada de IA lá na PagMenos e ele está lá fazendo essa entrega hoje. Mas ele gravou um recadinho aqui para deixar para os nossos ouvintes. Fala aí, Samir.
Fala, pessoal. Pô, não poderia deixar de parar aqui para dar um recado nesse 100º episódio do Performa Que Pode. É uma alegria muito grande atingir essa marca, né? Recebendo depois de tantas pessoas, influenciadores, atletas olímpicos, profissionais, executivos de tecnologia, clientes, parceiros de negócio. É um prazer enorme a gente estar atingindo essa marca de 100 episódios do Performa Que Pode e levar um pouco para os nossos ouvintes, para toda a comunidade de inovação, de tecnologia, para os ouvintes da CBN Campinas nessa nova fase que a gente está hoje aqui na CBN, nesses estúdios maravilhosos, um pouco de o que a gente desenvolveu ao longo desses anos de mercado e retribuir para a sociedade, para a comunidade, com conhecimento. É conhecimento que faz a diferença, então é muito gratificante para mim poder atingir essa marca de 100 episódios e agradecer aí, Léo, pela parceria, Robledo e Ana, que estão aí no episódio, que foi, com certeza, maravilhoso. E dizer que bora para os próximos 100 episódios do Performa Que Pode, galera. Obrigado.
Boa, Samir. Obrigado pelas palavras. Você é fera, você está fazendo falta, mas você está longe aí, contribuindo para o nosso crescimento, para o crescimento dos nossos clientes. Robledo, quero entrar num assunto contigo legal. A PagBenos vem, se eu não me engano, são 6 trimestres seguidos de bons resultados, né? Quem contribui para isso? A empresa inteira? Todo colaborador importa?
Cara, não tem como você fazer uma virada dessa assim, sem você engajar a companhia inteira. É impossível, uhum. Time bom, liderança boa, mas o engajamento até a ponta. Porque no final do dia você tem que mudar o atendimento lá na ponta, inclusive, para fazer. E a gente, cara, assim, a gente vem, né, crescendo acima... Se eu pegar a Abrafarm, onde estão todas as redes, né? Que cresceu no último ano, se eu não me engano, 12, 10, 11% contando a gente. Cara, a gente cresceu quase 19%. E quando eu olho mesmo as lojas, né? Porque, assim, tá contando expansão aí também. A gente quase não expandiu. Mas mesmo as lojas, a gente cresceu 18%. Cara, assim, é 3 vezes a Abrafarm.
Ano passado e esse ano a gente abriu menos lojas e concentrou em aumentar a eficiência operacional da companhia.
Exatamente.
Legal.
Então quando eu só isolo assim, né, a Abrafarm mesmo as lojas e pague menos mesmo as lojas, a gente cresce mais 3 vezes, né, a média da Abrafarm. Então, assim, foi uma virada significativa. E acho que teve um conjunto de várias coisas. Primeiro, o foco em gente, básico bem feito. Né? Assim, não adianta eu querer fazer uma experiência super diferenciada, Mega Blaster, e eu tô errando em coisas básicas ali. Então, a gente teve um primeiro ano de estruturação, assim, de várias coisas de básico bem feito. Só, eu vou dar um dado também, né? A gente teve uma das frentes, né? A gente teve lá 6 frentes operacionais, né? Cada uma focada, uma no atendimento, uma em tecnologia, uma em coisa. Só de parar as interrupções que a gente tinha eventualmente em loja ou outra, lembra das pequenas coisas e somas do varejo, né? A gente foi colocando uma farmácia nossa que tem uma interrupção, 70% do faturamento dela cai, porque a nossa precificação depende do convênio, né, do governo, do laboratório, até você chegar na... Então a gente, né, perde bastante. Quando a gente fez esse primeiro foco do primeiro ano, a gente medindo em faturamento adicional, que trouxe até por essas, né, tirar essas fricções e interrupções, o equivalente ao faturamento de 400 lojas durante um mês. Assim, ou uma rede vai de quase 40 surreal. Lojas num ano. Então, assim, o primeiro passo foi foco no básico bem feito e do outro lado foco em gente. Sabe, rever benefício, rever bem-estar. Cara, assim, trocamos ar-condicionado numa porrada de loja, focando no cliente, focando no colaborador. Micro-ondas pra galera poder... Sabe, coisas que ficam pra trás. Então, em conjunto com todas essas outras ações. Agora, no segundo ano, a gente está evoluindo muito no cliente de cuidado contínuo, já mais focado na IA, na tecnologia, botando coisas de pé que estão trazendo ganho em escala. Porque, assim, a gente falou, se não for gerar uma eficiência operacional muito grande e escalar, a gente descarta. A gente não quer o buzz, a gente não quer... É uma decisão. Não tem nada errado em fazer coisas com buzz e pelo contrário, depende do momento. Mas o nosso é de eficiência operacional. Então, quando a gente foca a companhia toda nisso, cria uma governança forte. A gente criou um escritório de transformação, né, com o Rafael Torres lá, que está fazendo
grande
um trabalho...
Rafa.
Que você conheceu. Está fazendo um trabalho de foco nos pilares estratégicos para atender o cliente crônico. Cara, isso está dando um ganho para a gente, que a gente está escalando em várias coisas. Não é à toa que o nosso frequência de cliente crônico cresceu quase 7%, enquanto o cliente normal cresceu 0,5%. Então, a gente está com o foco correto. Tá? Só que do outro lado, o que anima também? O quanto a gente tem ainda de gap para preencher? É enorme. Eu tenho 27% de cliente crônico. Se eu aumentar isso para 30, 35, 40...
Isso vai mexer muito o ponteiro, né?
Entendeu? Então, assim, de novo, as pequenas coisas somadas dão um potencial gigante. Eu acho que isso, esse foco, prioridade, básico bem feito, foco em gente e a tecnologia vindo nesse reboque, tem feito o nosso resultado por seis
trimestres
consecutivos, né, e não só, a gente bateu todos os recordes históricos da Pagamento.
Parabéns.
Black Friday, batemos, faturamento, batemos, maior venda da loja, batemos. Assim, cara foi, é um negócio, e aí eu olho assim, cara, tem que dar um mérito também, assim, acho que o Jonas, ele, né, no Walk the Talk, a gente montou um time no C-Level também, muito bacana, sabe? Aquele negócio sem ego, a galera se dá muito bem, conversa, vai no problema, o Jonas estimula o feedback direto o tempo todo, assim, isso foi aumentando muito o nosso poder de execução. Então, assim, a gente tem uma integração e uma liberdade, sem ficar com defesas de territórios, que ajuda muito a companhia. Ninguém tá ali por projeto pessoal, é nítido, assim, e isso
não
se
há sente. Silos, né?
Claro que assim, você fala assim, você resolveu todos os silos de organização? Não. Mas eu acho que a gente já andou muito bem, uhum, né, no coisa, e estamos descendo. Tem um engajamento da diretoria agora, que eles estão montando várias coisas e puxaram a decisão para eles, uhum, né? Que está acontecendo, que é muito legal, cara. Começa a sair com o envolvimento agora de todos os diretores. E aí a gente vai descendo.
Legal.
Mas eu acho que isso, a soma desse todo, é o que está fazendo a nossa diferença. O Jonas até brinca assim, né? A gente, o investidor, né, nosso investidor dele, lotou, um monte de gente vai lá, a gente está recebendo um monte de visita. A gente divulgou até a intenção agora, né, de fazer uma oferta de ações. Mas assim, todo mundo quer saber, cara, qual é o segredo? Essa é a mesma pergunta. Uhum. O que vocês estão fazendo? Cara, 60%, 50%, 40%, eu consigo te explicar no preto e no branco. Uhum. Os outros 40%, cara, não tem explicação. Porque
a cultura tá nessa mentalidade.
Tá nessa cultura, na mentalidade, uhum, no engajamento, que não é um negócio simples de copiar, entendeu?
E, Robledo, qual foi a decisão mais difícil que você teve que tomar um dia, não precisa ser especificamente dentro da PagMenos, para provar que a tecnologia ia dar retorno?
Ixi, teve várias e várias. Talvez a primeira foi quando começou o negócio do ágil. A gente, assim, vender o ágil dentro de uma empresa é um negócio muito difícil. Assim, cara, um negócio de hora aberta, o cara já associa, né? Você é obra de construção, você que construiu branco. Agora, você sabe, né? Imagina fazer por mão de obra, já é barato, né? Fazer por empreitado talvez seja mais seguro, não é mais seguro, vamos gastar. Aí eu falei, cara, vou correr um risco. Eu vou vender o projeto aqui dentro, assumindo o risco de que ele é um projeto fechado, e vamos contratar um squad que vai trabalhar por hora. Se der errado aqui, eu tô morto, né? Foi até um projeto com o primeiro projeto com a CIT lá, quando a gente falou com o César e tal. Tava começando esse negócio, uhum, da agilidade. Então, assim, ó, isso já foi difícil, porque assim, se dá errado.
O teu tava na reta. Literalmente. Literalmente, bicho. Não tem essa.
Então, assim, tem muita coisa no meio do caminho, decisões de gente. Uhum. Então, assim, às vezes você, por exemplo, tirar ou colocar alguém é fácil quando pô, o cara não tá performando, tá ruim, não contribui e tal. Uhum. E quando é alguém bom, que você precisa tirar.
Sim.
Porque, assim, cara, eu vou ter uma reestruturação aqui. Cara, tem um cara ali que lutou com você. Cara, o cara é um monstro. E você sabe que se você der outro job pra ele, pela lealdade, pela companhia, pela cultura e tal, ele fica. Mas se eu tomo essa decisão, pensando em mim, puta, não vou ter uma dor de cabeça e fico com um cara bom aqui, eu vou estar acabando, talvez, com a oportunidade de carreira de um cara assim. Então, você fala assim, cara, eu não vou conseguir te dar esse desafio. Você tá saindo porque eu acho que você merece e tem coisa melhor. E na maioria das vezes, isso não é uma decisão fácil. Porque você tem um negócio pra entregar, você tá perdendo com gente boa, você não consegue segurar. Cara, assim, você fica, porque a gente tá cada vez mais... Ainda mais a gente que lida com tecnologia e informação.
Você sabe quem o Robledo liberou pra gente, né?
Quem?
Quem ele liberou pra performance?
Verdade.
O Samir, verdade. Fiquei sabendo dessa história.
O Samir foi do tipo... Eu achei um movimento seu que do tipo assim... Eu não entendi. Eu tô falando sério, eu não entendi o presente que você me deu, entendeu?
Ele acabou de te explicar.
Mas na verdade o presente não foi pra você, né? O presente foi talvez.
Foi do Samir.
Puniu o Samir. Muito eu mais... odiava o Samir e falei, já sei, vou liberar ele.
Coitado do Samir. Eu falei assim, a única ponta, assim, falei assim, Samir, se prepara que... se prepara que você vai ter que aguentar o... Mas e até nem tava, não, quando eu tomei essa decisão, nem tava no ponto de ter alguma coisa. Mas, uhum, era nítido, assim, o Samir, o cara fantástico, sim, com uma visão de assim, engajado.
Ele mexeu o ponteiro
e eu não
da
tenho
performa.
Dúvida que ele ficaria, assim. Só que o desafio que eu ia ter, não estava além. Cara, ele é um bom profissional, o líder de verdade não prepara as pessoas só para o seu próprio interesse, o do interesse da companhia, sabe? Então, isso são decisões difíceis que você toma. Mas eu acho que isso, assim, de novo, tudo que você planta bem retorna em algum momento. E eu acho que quando você começa a fazer isso o tempo todo e, de fato, praticar, né, eu acho que isso volta para você de alguma forma. Né, assim, você vê pessoas que você ajudou, ou que você, cara, muito melhores, e te contata, né, e fala. É, acho que é muito legal, assim.
Robledo, falando, vamos voltar um pouquinho no tempo, né? É, bom, você é um cara de varejo, loja, você assume aquele desafio na Re-Rap e poucos meses depois começa a pandemia. Loja fechada. Como é que foi liderar uma área de tecnologia? Como é que foi fazer parte do C-Level de uma companhia em época de pandemia?
Cara, assim...
Isso e de brinquedos, talvez, né?
É, porque assim, a gente era...
E não parou festa infantil, né?
É, não, a gente era não essencial e 98% do nosso negócio era shopping center.
Caramba.
Então, além de fechar, o shopping ficou 3 meses fechado. Tinha shopping, porque o que a galera foi, né? Ah, vamos começar a entregar pelo WhatsApp alguma coisa. Tinha shopping que eu não conseguia entrar na loja, porque o shopping não abria. Eu não podia nem operar, mesmo fechado, né? Então, foi muito difícil. Mas eu acho que nessa hora, cara, assim, tem um negócio que ajuda, você vê assim, né? Quando o problema é grande, todo mundo se concentra nele. Então, essa foi a parte que ajudou muito, porque eu olhava, às vezes, pro jurídico, que barrava 200 mil coisas que podia dar errado, falava, cara, já não temos faturamento, vamos fazer esse negócio correndo risco de qualquer jeito. Então, isso também ajuda um pouco.
Gera um sentimento de união, né?
Exatamente. Mas o ponto...
Sentimento não, união na prática, né? Nem sentimento.
Agora, o ponto principal é, né, enquanto tem todo um lado, né, que a gente tava cuidando do caixa, não sei o quê, negociação, fornecedor, parceria. Essa hora a parceria faz um... De novo, né? A parceria faz uma diferença absurda. Você chamar fornecedores seus e falar, cara, vamos ter que ir junto aqui, vamos ter que fazer coisa diferente, né? Não simplesmente falar, não vou pagar ninguém e dane-se, né? É, então isso ajudou muito na coisa que vem implantando. Mas, e aí, falando específico dos desafios, quando a gente colocou praticamente tudo de pé, assim, WhatsApp, entrega, televendas, mais um monte de coisa, pessoal trabalhando em casa, sabe, controlando produtividade, ter que colocar em 2 dias, a gente colocou todo mundo de home, inclusive o pessoal de loja, né? Porque lembra, não foi só escritório, a loja teve que ir pra casa e trabalhar de casa muitas vezes pra ajudar nesse processo, né?
Caramba!
Criar um CRM assim, que a gente nem tinha bem estruturado ainda, de começar a impactar a gente com o vendedor que estava em casa ocioso, para ele entrar em contato com os clientes e ver o que precisava. Porque do outro lado também, abriu-se uma oportunidade de... que a gente começou a olhar e falar, mas peraí, essa galera vai estar trancada em casa, vai estar brincando com coisa de camping, de bicicleta, talvez o brinquedo seja uma necessidade. Por que você vai uma criança dentro de casa, assim, né? Tem o eletrônico, mas também tem, você não quer que fique o tempo todo lá.
Tem o lúdico também.
Então, assim, colocar a bola no chão, olhar as oportunidades que a gente tem para não focar só no problema, abre alguns leques, e aí tem um trabalho, assim, isso não tem jeito. Alinhamento, pega um, pega outro, puxa, volta, conversa em separado, depois você conversa junto. Eu sempre falo, uma reunião já deveria estar com tudo decidido quando chega nela. Assim, o resto você vai tudo costurando, porque aí é uma reunião só de sacramentar, assim, o negócio. Você precisa fazer muito disso, porque os ânimos estão lá em cima. Cada um querendo resolver de um jeito. Aquela correria, você tem que estar ali fazendo um trabalho mais de... Até foi, diria, tecnologia foi um desafio, porque a gente teve que colocar muita coisa no ar.
E muito rápido.
Rápido.
A gente trabalhou muito.
E a gente trabalhou muito, assim. Chegou a montar, assim, times em turnos, né? Porque a gente rodava os times 24 horas. Só que entrava um time, depois entrava um outro no outro período, entrava um outro no outro período, e a gente ia alternando para poder continuar com as entregas. Então teve uma organização ali ferrada. Mas eu acho que foi isso, assim. Eu acho que a gente conseguiu passar relativamente, não digo bem, mas assim, a gente passou um período que poderia ter dado muito errado.
Sim. Eu fiquei extremamente preocupado, né? A pandemia pra mim foi um negócio... Foram dois momentos, né? Foi assim, um mês de preocupação intensa e depois 6 meses que a performance cresceu pra caramba, porque todos os clientes sentiram essa necessidade de se modernizar, né, de atualizar sistemas. Isso foi o que aconteceu. Um monte de cliente nosso, Robledo, usou esse momento da pandemia para fazer ações estruturantes. Falou, cara, eu tô parado mesmo. É hora de eu mexer em sistema. Né? O problema, o desafio era a caixa.
Exatamente.
Era dosar o que ia ser investimento para trazer retorno de curto prazo e desenvolvimento de ações estruturantes. apesar de você estar no varejo o tempo inteiro, Robledo, até pela natureza do seu trabalho, você tem muito contato com a indústria, né? Do tipo, não tem jeito, né? Você consegue se imaginar num cenário desse? Você acha que se você trabalhasse na indústria, dava bom?
Olha, cara, assim, eu acho...
Ou o bichinho do varejo te picou mesmo.
Eu acho assim, ó, cara, eu falo assim, ó, o varejo, cara, é difícil, é consistência todo dia, a margem é apertada, você tem que ser criativo, falta dinheiro, você tem que reorganizar, tudo, né, tudo é em escala, pro bem e pro mal. Mas eu acho que eu gosto muito dessa dinâmica, sabe? Uhum. Eu acho que trabalhar no varejo é resolver problema o tempo todo, né? E não só como apagador de incêndio, sabe? Resolver problemas do cliente, uhum. Você tá próximo do cliente, assim, uhum. Você toca o cliente diretamente. Então, quando você faz alguma coisa, isso reflete no cliente, você vê isso e ouve no mercado, isso é muito bom. Então, assim, a indústria, ela já tem, até pela natureza, né? Vou pegar a indústria farmacêutica, uhum. Por exemplo. Cara, você tá produzindo medicamento, não dá pra ser assim, né? Sem processo, sem controle, festa da que o varejo já é um pouco mais... Até o pessoal brinca, o varejo nasceu ágil, né? Junta a galera e vamos fazer, e depois a gente arruma, e vamos soltando o release, o varejo nasceu ágil. A indústria já tem muito mais estrutura, formalização, o conceito de rápido, rápido no varejo é depois de amanhã, o rápido na indústria talvez seja alguns meses. Então isso talvez seja e eu tive muito claro para mim, e já tive a oportunidade de, mas eu acho que ajudou muito na minha carreira ter um foco, sabe? Eu nunca, assim, nunca deixei interferir em algumas coisas. Primeiro, o cargo, né, e para ascensão de posição, ele interferir na minha decisão, se não fizesse sentido para minha carreira. Eu acho que assim, decidir deixar a empresa me colocar numa posição que eu não vou, também não vai fazer sentido pra mim. E, cara, assim, eu acho que você tem que ser transparente, cara. Não é isso que eu quero, meu foco é esse, você vai ver na maioria das vezes, né? Porque às vezes a pessoa tem medo e deixa-se você levar, né? Uhum. Mas quando você se posiciona, as pessoas veem um valor em você. Pô, esse cara sabe o que ele quer, ele se posiciona. O medo das pessoas de ser mal visto e não vestir a camisa, como se fala, é totalmente o contrário. É. A não ser que você esteja numa empresa que não está focada no fato de desenvolvimento. Aí é até um bom sinal para você procurar outra empresa.
Sem dúvida.
Na minha opinião, entendeu?
Sem dúvida. É isso aí. Toda vez que eu abro para conversar, ou que eu vou em universidade, ou que eu tô dando palestra, ou que alguém vem, funcionário da performance, cara, a primeira pergunta normalmente que eu ouço é: como você chegou até aí? Como que você virou empresário? Né? E eu falo a mesma coisa, sabe qual foram as primeiras decisões que eu tomei da minha vida? Foi intraempreender. Eu empreendia na empresa que eu trabalhava. Como? Assumindo a rédea da minha carreira. Né? Do tipo assim, eu nunca terceirizei nem para a empresa, nem para nenhum líder cuidar da minha carreira. Do tipo assim, eu sei o que eu quero. Eu ouvia muita gente. Isso aí eu sempre... Bom, você sabe, de vez em quando eu te ligo para pedir uma dica e tal. Porque eu gosto de ouvir as pessoas, mas ninguém toma decisão por mim. Ouço todo mundo, beleza, ó, estou munido de informações, uhum. Agora eu vou tomar minha decisão. Até porque se der errado, a responsabilidade é minha. Eu não posso dizer assim, ah lá, tá vendo, Robledo? Você falou pra eu fazer... Não, não te falei nada. Eu te falei o meu ponto de vista.
Exato.
Você faz o que você quiser com a informação, né? E esse foi um ponto que eu falo. Eu me tornei empresário, né? Eu tive, primeiro, a coragem, né? Do tipo, pô, como você chegou lá? Fácil, eu abri um CNPJ.
Deu o primeiro passo.
Virei empresário. Eu tenho CNPJ. Agora o que eu vou fazer com isso... Aí sim, a gente... Eu brinco que eu dei sorte de ter o André comigo. Foi por isso que deu certo.
Certeza. Mas de novo, né? Se gente boa, tá vendo como volta no mesmo assunto.
É.
E teve o marketing também, né? Porque aí o Léo chega com aquela aparência, né? Surradinha, de coitado, me dá uma chance e aí talvez seja... Não, mas acho que brincadeiras à parte... Eu acho que assim, empreender pra mim exige um certo dom, assim, sabe? Do gostar de correr riscos, né? Porque, cara, você tá ali, tá com tua grana, pode dar errado.
É brabo,
tem um monte de gente dependendo de você. Aí de repente acaba tudo sem começar de novo. Então você tem que já, né? É bonito falar assim, tolerância a risco, até a hora que ele acontece,
sim,
né?
É isso aí.
No final do dia, eu acho que o empreendedor, uhum, ele tem esse dom. Eu já sempre sonhei ser um executivo,
uhum,
né? Nunca passou pela minha cabeça empreender. Então, assim, cara, eu comecei a olhar muito o que era importante. Por exemplo, eu não falava português. Porque como era muito técnico, cara, eu era desenvolvedor, assim, cara, uhum, eu desenvolvia nas coisas, assim, gostava de estar lá dentro sozinho, se bobear, não precisava falar com ninguém, fazendo, cara, eu desenvolvia bem, mas falei, pô, preciso aprender a falar, Cara, eu fui super tímido, super, super tímido, assim. Eu não conseguia falar, assim, cara, eu queria ficar... Cara, eu comecei a me fazer alguns cursos de oratória, me propor a ir lá e participar de alguns eventos. É, aprendi a tocar violão, que puta vergonha de tocar violão na frente de todo mundo, e era um negócio assim.
A gente ia até trazer um violão pra ele fazer uma palhinha pra gente aqui hoje. Ele toca bem, cara. Toca e canta.
Tocar um rock and roll?
É.
E aí, assim, você vai mirando, mas de novo, né? Nesses princípios, eu acho que, assim, vai dando passo na sua carreira. E uma coisa que eu acho que todo mundo tem que entender, seja no empreendedorismo, seja, eu acho que na carreira, pelo menos das pessoas que eu mais admiro e vejo a história.
Uhum.
No meio do caminho vai dar ruim.
Sim.
Uhum. Certo? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. Mas o segundo não é linear.
Boa.
Sabe, todo mundo espera uma carreira que você vai dando passo, 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 igual você, ah, eu quero um plano de carreira, tal, como se você cumpriu o check, próximo passo, cumpriu o check, próximo passo. Não é assim, sabe? Você investe, você vê gente, às vezes, passando você, pô, quanto tempo lá eu tava lá, focado, trabalhar, metodologia, queria entender o ágil, os caras lá fazendo consultoria, andando com um carro muito melhor que o meu, porque o consultor tava ganhando muito mais. Falei, cara, eu não vou sair daqui, eu vou ficar focado, tal. No fundo, você tem uma curva, a grande maioria deles ficou pra trás, né? Vários, inclusive, fui líder. Então, eu acho que assim... A carreira não é linear. Eu acho que você tem que ouvir, absorver o que faz sentido pra você e ter um foco de aprendendo e testando e não deixar ninguém levar a tua carreira, muito menos a empresa. A empresa me dá treinamento, a empresa me colocou numa área que eu não me dou bem.
É,
a empresa,
você terceiriza, cara, você terceiriza, não, você pra empresa.
Você tem que ser protagonista da sua carreira.
Quando eu tô dando feedback pra equipe, né? Eu sou meio rebelde nesse sentido, porque eu não gosto dos ciclos de avaliação de desempenho. Eu prefiro dar feedback quando a coisa ruim ou boa acontece. Então, naquele momento ali de pegar quente, obviamente eu tenho que seguir o rito da performance, senão o Samir me mata e tal. Então, tem o ciclo de desempenho, beleza. Mas quando eu tô dando feedback, eu deixo bem claro, Robledo. Eu tô te falando assim, ó. O que eu tô contando pra você é a minha percepção do seu trabalho. Você absorve o que fizer sentido, me questiona se você não concordar com algo, porque lembra que eu sou humano, eu tô sujeito a errar. Eu posso estar te dando uma informação que, pô, Léo, a tua percepção tá errada. Beleza, mas é a minha percepção. Você vai fazer com isso o que você quiser. Isso é um processo que eu uso, Robledo, para empoderando as pessoas. Tome suas decisões, né?
Eu acho que assim, essa questão do feedback, isso é uma coisa que o Jonas bate muito com a gente, assim, que é feedback o tempo todo e muito direto.
Sim.
É, até pra você desmistificar, porque parece assim, as pessoas também têm que ser preparadas pro feedback, pra dar e pra receber.
Pra receber,
não é tão simples assim, ah, não, me fala meus pontos que eu tenho que melhorar. Aí você vai lá e fala, por dentro você tá morrendo, assim, achando que é um incompetente, sabe? Então, não é assim simples, né? Mas eu diria assim, até ele falar uma coisa, eu fiquei pensando muito assim, eu já acho que assim, né, feedback é um presente. Você ouve e absorve o que tem. Até porque, mesmo que a percepção do outro esteja errada,
é a percepção.
É a percepção que você causou. Então, no final do dia, você tem que voltar pra casa, voltar pra base e entender por que que essa pessoa teve uma percepção errada. E não ficar contra-argumentando. Quando eu entendi isso, isso mudou muito a minha carreira e os meus passos.
Legal.
Porque assim, pô, eu tava certo, eu tinha uma intenção boa. Aí o cara tinha uma percepção errada, eu queria defender aquilo. Só que em vez de eu gastar tempo entendendo por que que ele percebeu errado. E quando você começa a prestar de fato atenção, assim, e assim, feedback, eu acho, pra mim... É, você pode perguntar mais informações pra entender, mas ficar rebatendo e colocando...
Péssimo.
É péssimo, você fecha...
Você tá botando energia onde não deveria.
Várias oportunidades, porque, de novo, a percepção é sempre verdadeira. Porque ela é um sentimento que você causou.
Exato. Ô, Robledo, falando de carreira, você falou uma coisa muito legal. Que assim, eu sempre sonhei em ser executivo, não tive vontade de empreender, e tá tudo bem.
Sim.
Né? A gente precisa dos dois dentro do ecossistema. Conta um pouco pra gente como é a rotina de um executivo.
Bom, e tá tudo certo também você começar por um lado e mudar do outro no meio do caminho. Acho que você vai, às vezes você vai descobrindo coisas, né, no meio do caminho. Mas eu acho que assim, a rotina de executivo, primeiro...
Aí acorda,
né,
vai
que...
pra praia.
É, morando em Fortaleza, né? Apesar de ser os benefícios, cara, demoram 6 meses pra começar a aproveitar um pouquinho de Fortaleza, assim, né? Até eu colocar um pouco da casa em ordem. Mas eu acho que assim, eu acho que você tem que reservar algum tempo. Primeira coisa, né? É muito olhar pro teu time.
Legal.
E ver como você prepara, sabe? Assim, de estar junto, de dar o exemplo. Porque às vezes o feedback, que o cara, de uma coisa que o cara não tá fez, você tem que estar ali junto fazendo para talvez mostrar. Uhum. Mesmo um cara de um nível alto como um diretor, que tem outras experiências e outras culturas, isso exige um tempo, sabe?
Muito legal isso.
E aí percebeu onde pode estar rompendo uma corda também para você dar uns passos atrás. Exatamente. E falar assim, cara, talvez a minha forma não está sendo legal. Trabalhar lá no Ceará está sendo um aprendizado para mim, né? Porque eu tenho a cultura um pouco diferente, a maneira que as pessoas recebem. Então, assim, eu cheguei com um estilo, pô, recebi vários feedbacks negativos. Falei, cara, eu vou pelo caminho errado. Porque o importante, né, é o objetivo. Então, eu acho que uma parte de gente ali verdadeira pra você desenvolver time, olhar pra time, acompanhar. E outra, se você deixar os líderes sozinhos, eles vão focar na entrega, não vão estruturar o time. Você tem que puxar pro outro lado, tá, as agendas. Então, isso eu acho que é uma grande parte. Uma outra é gastar um bom tempo no relacionamento, né? Falo principalmente para a tecnologia que é transversal, né? E transformação digital e companhia, no engajamento dos teus stakeholders, né? Uhum. Assim, entendendo o problema dele, entendendo o prisma dele, que às vezes não é só o problema que está na mesa, por trás tem um outro motivador que às vezes está levando aquilo. Uhum. E isso ajuda muito você ter leitura e transitar para você começar a ter uma visão um pouco mais sistêmica, não sistêmica do ponto de vista de processo, sistêmica do ponto de vista de cultura, momento, né? Impulsores que cada um está sentindo, para ver como é que você ajuda a movimentar e uhum. destravar valor. Então isso vai, gasta uma boa. Líder, principalmente executivo, né? Principalmente, mas eu tenho que estar indo para fora e entender o que está acontecendo.
Eu ia falar isso, gastar a sola do sapato.
Tem que gastar a sola de sapato. É isso aí. Tem que gastar a sola do sapato, uhum. conhecendo coisas, né? Olhando, falando, conversando. Puta, não vou falar com esse cara, não vou nesse evento. Cara, tem que ir, reserva tempo. Teu time tá lá trabalhando, você precisa começar a olhar para coisa até para ajudar, né? A pensar, né? Diferente, né? E o último, talvez seja um dos mais importantes para mim, principalmente para quem trabalha no varejo. Tem que ir para loja.
Boa.
Tem que ir pro CD. Mas não é ir lá pra tomar café com bolo, não, e tirar uma foto com o gerente. É ir lá, cara, pra entender, acompanhando lá do cara, operar, cara. Logo que eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz na Pagamentos e fiz isso nas outras casas, eu já avisei o Jonas, falei, cara, eu vou ficar um mês se eu não me cobro de nada, que eu não vou trabalhar em TI, né? Então, primeira coisa, eu fui pra loja, fui lá operar, cara, guardei caixinha, separei caixinha, recebi, atendi, busquei remédio, cara, assim, como eu passei vergonha na minha vida. Você já volta com um sentimento de vergonha de querer resolver coisas muito maiores. Você tá do lado de um cara, de um atendente, um cliente grita com ele, fica pé da vida e bate na mesa e você, cara, você tá olhando ali, cara, eu tenho condição de resolver essa fricção. Mas talvez se eu nunca tivesse estado aqui presenciando esse momento, eu nunca daria...
Temperatura.
Lá, na central, na matriz, em Fortaleza, não sei uhum. o que, bambam. Rodamos muito, e a gente faz isso muito. A gente até aproveita em alguns momentos, roda com os VPs e os CEOs lá. Então, eu acho que isso é essencial no trabalho do executivo.
Sensacional.
Né? Vai pro CD, separei, passei... A gente tem um CD em Fortaleza que a gente tá utilizando, que é o maior nosso, né? Dos 9 que a gente tem, 10 agora. Cara, fui separar a coisa com o coletor. Meu Deus do céu, cara. Aí você chega lá e falta sinal. Aí você tem que voltar e o negócio cai, recomeça do zero. E o cara no seu pescoço, assim, cara, produtividade. Você tá corpo mole, não sei o quê, bam, bam, bam. Aí daqui a pouco cai um negócio lá na recepção. Os motoristas começam a chutar a portaria lá. Então, assim, você tem que ir pra loja. Ou, às vezes, coisas até que você pega... Recentemente agora também, cara, eu preciso de mais celular. Mas por que você precisa de mais celular na loja? Não, porque o atendimento no WhatsApp precisa aumentar. Não, mas por que precisa aumentar assim? Você pode usar o WhatsApp web, né? A gente tá ainda não foi pro corporativo nas lojas, né? Isso tá mais central, a gente vai mudar. Mas vamos pôr o computador? Não, tem computador aqui, mas não funciona o WhatsApp. Aí, cara, vai lá na loja entender. Qual era o problema? A grande maioria dos clientes manda áudio. Só que os computadores do balcão não tinham caixa de som. Meu Deus. E aí ela preferiu o celular. Aí se eu vou e dou o celular pra ela, não ia resolver nada. Sabe por quê? Porque o número da loja local é 1. Não ia funcionar nos outros celulares.
Sim.
E aí ia continuar o problema. E eu falei, não, mas eu dou o celular que você pediu, tal, tal, tal. Eu falei, não, antes de qualquer coisa, cara, isso tá estranho. Vai lá. E era isso. Aí a gente montou os computadores com um fone de ouvido, o cara que tá operando. Uhum. Vou botar até o fone, não sou nem da caixa de som. E aí começou a operar no computador e pum.
Problema resolvido.
Problema resolvido, entendeu?
Com um custo muito menor.
Nossa Senhora.
Do que simplesmente, celular? Toma celular. E não ia resolver. Foi
e não falou. Ia resolver.
Não ia resolver o problema. Isso aí é muito legal.
Caramba.
Ana, última pergunta.
Oh, passou muito rápido.
Muito. Eu sabia que isso ia acontecer. A gente tem uma... Eu não tenho uma pergunta. Eu vou te fazer um agradecimento, Robledo. Primeiro, de novo, por você estar comigo nessa data. Aqui o episódio 100 é muito, muito legal. ter você aqui. E muito obrigado, cara, por todos esses 11 anos que a gente convive, né? Por tudo que... Todas as dicas que você me deu, todas as vezes que você puxou minha orelha por alguma coisa que eu...
Quando eu levantei e saí da mesa algumas vezes.
Exatamente. E saiba, cara, que tudo isso serviu para construir o profissional que eu sou, né? E principalmente construir, moldar a empresa. Muito da performance, cara, vem do teu jeito de encarar o trabalho, sabe? E tem uma frase sua que tá na nossa intranet: work hard, party hard. Né? Isso é um valor nosso. Cara, muito obrigado por toda a transformação que você trouxe para esse profissional aqui, né? Conviver contigo foi muito edificante para mim, e muito obrigado por estar comigo nesse episódio tão especial, que é o episódio 100 do PQP, e no 200 você vai estar aqui de novo.
Olha aí!
Cara, assim, super obrigado, fico de verdade, assim, super, né, lisonjeado. Eu acho que essa troca também é comum, né? Muito desses embates e construções, por isso que eu acho que é sempre assim, construir um relacionamento fair, traz ganho para todos os lados, porque a hora que você, assim, né, assim como a gente já discutiu N vezes e fez N coisas bacanas junto, isso traz aprendizado para todos os lados. Então, assim, para mim, cara, é um super, super prazer estar aqui. Eu vim de Fortaleza para cá para isso, exatamente, porque
obrigado,
eu tenho,
irmão,
um respeito gigantesco, assim, acho que pelo trabalho da Performa e pessoalmente, né, por você, porque eu acho que aí, ao longo da vida, talvez um dos grandes... Eu diria, presentes que você tem são conhecer pessoas que te ajudam de alguma forma em provocação a te fazer, né, a crescer e ser melhor. Eu acho que essas são as pessoas que você tem que cuidar, igual na linha de ser até um bom profissional, guardar e cuidar delas. Eu acho que faz parte.
Muito Tamo bom. Junto. Muito legal. Cara, obrigado. E você que ficou com a gente até o final, já sabe, curte, compartilha, ativa o sininho, se inscreve aí no canal. Se quiser fazer alguma pergunta pro Robledo, bota aí nos comentários que a gente faz chegar até ele. Nosso objetivo é gerar engajamento para que esse conhecimento, essas discussões ricas que a gente teve aqui sobre carreira e etc, chegue ao maior número possível de pessoas. Performa que pode.
Porque você pode performar.
Um abraço, galera. Valeu. Tchau, tchau.
Tchau.